Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião extraordinária da audição da Câmara de Lisboa sobre o setor táxi. Temos connosco o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Fernando Medina, e a Sra. Diretora Municipal de Mobilidade e Transportes, Dra. Fátima Madureira. Foi acordado em todos os grupos parlamentares que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa irá fazer uma intervenção inicial. Em seguida, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para pôr as suas questões, às quais haverá uma resposta conjunta, e depois, só se necessário, haverá uma segunda ronda de 3 minutos, caso algum grupo parlamentar julgue apropriado e necessário fazer mais qualquer questão adicional nesta audição. E nesse sentido, e dando por acordado aquilo que já foi previamente acordado em todos os grupos parlamentares, daria a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina, agradecendo obviamente a sua disponibilidade para estar aqui presente nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas primeiras palavras é para saudar a si, saudar também todas as senhoras e os senhores deputados, nesta que é a minha primeira, creio, audição nas novas funções que ocupo já há algum tempo, e dizer do gosto de regressar a esta casa e poder participar neste debate. Esta audição, talvez como ponto prévio, desenvolve-se talvez num momento intermédio, não é, do processo de reflexão e de construção da solução legislativa, das alterações legislativas nesta área, que é uma área tão importante. Por isso queria desde já também manifestar a minha disponibilidade e da Câmara, e de todo o apoio e de todos os contributos que esta Assembleia considera pertinentes e relevantes numa altura mais avançada do processo, quando forem conhecidas já linhas de orientação que o Governo anunciou estar a preparar de legislação nesta matéria. Estamos, pois, aqui um pouco no meio, não é? Foi declarada uma intenção de um novo processo legislativo. Não conhecemos ainda os contornos da solução legislativa que irá ser proposta, e creio que depois, em sede dessa proposta legislativa, haverá um debate mais, diria eu, profundo a fazer em torno das situações concretas. Do ponto de vista da Câmara de Lisboa, o que é fundamental é que o novo quadro legislativo relativamente à regulação do transporte de passageiros seja capaz de reunir um conjunto de condições. Em primeiro lugar, deve ser um quadro de regras claras, de regras modernas, de regras capazes de introduzir a melhoria do serviço público e regras que sejam capazes de estabilizar os princípios da igualdade e da legalidade de todos os agentes no fornecimento do serviço. Isto, no fundo, para nós é o quadro de orientação de princípio. Um quadro legal mais claro, um quadro legal abrangente, um quadro legal que seja aplicável a todos e um quadro legal que se oriente e que tenha em vista e que promova, que induza a melhoria do serviço público de transporte público de passageiros. Este debate não é um debate novo, é um debate que nós já tivemos na sociedade portuguesa em vários momentos, nomeadamente quando houve debates sobre a atualização da legislação relativamente ao transporte de passageiros. Em vários momentos é uma legislação densa, algo dispersa sobre várias áreas, que sofreu atualizações múltiplas ao longo de vários momentos do tempo, mas no fundo o que está hoje aqui, creio eu, que este momento de debate é disputado por toda esta temática das novas plataformas de acesso a transporte e, no fundo, da sua conformidade ou não e do seu modo de operação ou não com o quadro legal e regulamentar. Relativamente a isto, eu acho que, em primeiro lugar, e especificamente relativamente a toda esta temática, acho que, em primeiro lugar, há que enquadrar dentro de um quadro legal existente todo este funcionamento. Em segundo lugar, há que assegurar que todos os operadores devem estar em igualdade de circunstâncias perante um quadro legal que é colocado, e situação que hoje não acontece na prática, e esse quadro, como digo, deve ser indutor da melhoria da qualidade do serviço público. Não escondo, obviamente, e talvez eu deixaria para a fase das respostas das questões aos senhores deputados, há várias formas de conseguir este objetivo e estamos numa área em que o quadro é particularmente complexo e difícil, porque no fundo o que nós temos hoje na realidade prática é a coexistência de duas realidades que estão um pouco no extremo uma da outra. Por um lado, uma atividade muito regulada, que é o caso do serviço de transporte de passageiros oferecido em serviço de táxi, isto é, uma atividade o qual o Estado, nós todos, não é, enquanto comunidade, através de leis da Assembleia do Parlamento, define, isto tem uma importância tal que deve estar regulado desde a empresa ao operador, às condições de acesso, às condições de exercício, ao preço. É preciso ter em conta que esta atividade hoje está regulada desta forma, isto é, o Estado considera que isto deve estar regulado desta forma, ainda, com o surgimento de plataformas, ou de, peço desculpa, o surgimento de operação através de plataformas, que é diferente, que umas, na prática, cumprem esta mesma regulamentação, outras não a cumprem. E por isso, num quadro, num objetivo, como digo, de ter um quadro comum, ter um quadro que seja de igualdade de circunstâncias entre todos e que seja um quadro tendente à melhoria do serviço público, estamos aqui entre múltiplas hipóteses de combinações e de equilíbrios, não esquecendo, tendo talvez presente que esta é uma área complexa, não é? De uma atividade em que neste momento coexistem desde a atividade muito e fortemente regulada coexiste desde o exercício da prestação do serviço no quadro de uma regulamentação particularmente exigente e apertada ao exercício sem essa sem qualquer submissão a essas normas. E creio que isto é necessário terminar, esta dicotomia, este desfasamento. Acho que deve ter como ponto principal de orientação a melhoria do serviço e a melhoria dos serviços aos utentes e deve também ser feito tendo em conta aquilo que foram a história e as trajetórias e os próprios processos que o Estado acabou de impor ao setor e aos agentes dos setores como requisitos e como instrumentos para o próprio acesso ao exercício da atividade. Dito de outra forma, o setor do transporte público de passageiros existe hoje muito moldado por aquilo que foram os requisitos que nosso Estado, e falo no plural, o legislador, a Assembleia da República, ou através do Governo, ou através da regulamentação camarária, naquilo que a lei determinou, foi formatando que fosse. E esse quadro deve ser tido em conta na construção do que é a evolução futura e não pode ser, como é dizer, desvalorizado ou abandonado, como se não existisse e não correspondesse a uma regulamentação pública durante muitas e muitas décadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares. Começaria pelo grupo parlamentar requerente desta audição e, nesse sentido, passaria a palavra ao Sr. Deputado Luís Moreira Testa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, neste regresso, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar de uma forma muito especial o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que na sua intervenção inicial, penso eu, cumprirá também neste momento aquilo que é o grosso das respostas que venham a ser colocadas. E, portanto, neste contexto, cumpre-me refletir sobre aquilo que terá dito em sede de audição nesta Assembleia, no sentido de percebermos, de facto, que uma realidade nova com que o país se depara hoje, mormente em cidades como Lisboa, provavelmente a cidade do país onde esta realidade mais existirá, necessita de uma apreciação, também ela nova, porque a realidade e as circunstâncias se alteraram. Se nós há poucos anos, tínhamos uma realidade consubstanciada num serviço absolutamente regulado, onde não havia qualquer margem para outro tipo de valência, nós hoje vivemos uma realidade absolutamente diferente e, como referiu, o serviço que é prestado através de plataformas, umas ainda que através de um serviço regulado, outras através de um serviço absolutamente desregulado e onde não existe qualquer interferência do Estado e do poder público, nós temos que refletir que género de acompanhamento faz o Estado e quem tem o poder de regular as atividades económicas relativamente a estas novas realidades que existem e dão indícios de subsistirem. E, portanto, é esta ajuda à reflexão que hoje o Sr. Presidente nos ajudou aqui a fazer, no sentido de percebermos que não pode, por um lado, haver, não sei se concordará comigo, não pode, por um lado, haver atividade económica sem obedecer a um conjunto de regulações impostas a todos numa sociedade como é a nossa, pelo Estado. E, por outro lado, ainda menos poderá haver uma atividade económica que concorre de forma direta com outra atividade económica, com a mesma atividade económica, com a prestação de um serviço absolutamente idêntico, absolutamente regular. E, portanto, são estas duas realidades que aqui na Assembleia nós também precisamos de avaliar para responder de forma eficaz àquilo que são os anseios de ambas as partes. E nesse sentido, Sr. Presidente, sem qualquer género de interrogação da nossa parte, até porque nesta matéria aquilo que é o nosso objetivo é apreendermos da vivência das realidades, nomeadamente das autarquias que todos os dias convivem com estas matérias, aquilo que será a nossa posição de fundo. E, portanto, aquilo que é a minha intenção é perguntar de uma forma simples se, no entender do município de Lisboa, não é absolutamente essencial que todos os prestadores de serviços públicos de transportes se vejam em igualdade de circunstâncias na percepção destas matérias e na oferta desses mesmos serviços. Porque, se não for assim, nós tendemos a caminhar para, não só para a desregulamentação de qualquer atividade económica, como também assistiremos ao sacrifício daqueles que durante toda uma vida na mesma atividade praticaram o serviço público e em condições que hoje não se verificam para outros. E, portanto, para nós o que é absolutamente essencial é também perceber, através da visão de um município, de uma estrutura que está próximo destas realidades, o que é necessário e fundamental para que as atividades sejam atividades com relevância e cada vez mais relevância na prestação do serviço público e que esse mesmo serviço público possa assegurar de uma forma cada vez melhor e mais eficaz uma prestação à população que dele usufrui. E, portanto, é esta a panóplia, não muito vasta, de questões, mas que nos ajudam a refletir sobre o papel do Estado e a intervenção que o Estado deve ter sobre esta realidade que se nos coloca. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas neste regresso. Cumprimento o Dr. Fernando Medina, Presidente da Câmara de Lisboa, bem como a Sra. Diretora Municipal da Mobilidade e Transportes. E como a política também é feita de sinais, dar conta do apreço que temos pelo facto de a Câmara Municipal, num tema desta importância, entender fazer-se representar pelo Sr. Presidente. É um facto que realça, que partilha connosco da importância do tema e, portanto, não deixo de fazer aqui consignar essa importância e esse reconhecimento que fazemos. Que não tivemos talvez por distração, mas não tivemos tanta sorte quando discutimos o tema no plenário, em que o Governo não esteve, mas, como sabemos, existiu um grupo de trabalho. Sr. Presidente, sem querer interpretar aquilo que é a vontade de cada grupo parlamentar quando faz um pedido de audição, eu tinha a expectativa, ou ainda tenho a expectativa, de que a intenção do Partido Socialista fosse tentar apurar daqueles que estão mais próximos da realidade aquilo que era a sua experiência, a sua vivência, a sua troca de ideias e, principalmente, o diálogo que tem mantido com as organizações do setor. Em relação a este tema, que não escondemos que é um tema complexo, mas é para os temas complexos que antes de mais existem as entidades públicas, nomeadamente o Governo, temos de distinguir, apesar de tudo, inovação e regulação. E são dois temas que estão em cima da mesa em relação a isto. Por um lado, porque quando está em causa a inovação, a última coisa a fazer, parece-nos, é parar o vento com as mãos. Não é assim que se controla a inovação ou se trava a inovação, se é que ela deve ser travada, mas também partilhamos da preocupação de muitos que dizem que, de repente, parece que uma atividade altamente regulada passou a ser uma atividade altamente desregulada e com parceiros que minimamente não cumprem ou não trazem ao cumprimento desse serviço nenhuma das regras são impostas aos outros. Portanto, Sr. Presidente, uma das perguntas que queria fazer era esta. Se a Câmara Municipal de Lisboa esteve envolvida no grupo de trabalho, ou foi ouvida, ou participou, ou fez propostas, e se tem alguma esperança quanto a quando é que as conclusões, ou pelo menos colocar em prática as conclusões, será efetuado. Por outro lado, saber se a Câmara Municipal de Lisboa mantém, até porque está em causa também um serviço público, ou ligado a ele, mantém algum tipo de diálogo com associações do setor ou com empresas do setor, se teve algum diálogo, o que é que recolheu desse diálogo e que impressões é que tem quanto àquilo que lhe foi transmitido. Também gostaríamos de, embora reconhecendo, e sem ironia nenhuma, que a maior parte daquilo que o Sr. Presidente nos traz como reflexão é aquilo que em bom rigor resulta de algum bom senso, sem preconceito em relação ao tema, é verdade, tinha expectativa e ainda tem expectativa que nos possa dizer a Câmara de Lisboa, porque a Câmara de Lisboa, neste caso, e a do Porto, certamente, tem intervenção direta sobre a mobilidade, portanto, não é um facto, não é um fenómeno que lhe passe à margem, pode controlá-lo, pode limitá-lo, pode expandi-lo e, portanto, também nesta área pode fazer algo. Como é que pensa fazer o controle, se é que pensa fazer o controle destas atividades, caso elas venham a conjugar-se, até porque neste momento não só elas são compagináveis do ponto de vista da regulação, como nem sequer são compagináveis do ponto de vista da própria prestação de serviços e do conjunto de direitos e deveres que lhes estão atribuídas. O que é que pensa a Câmara Municipal de Lisboa, e se o que pensa já transmitiu ao Governo, ou se o Governo quis saber alguma coisa sobre isso? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, que, obviamente, começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e a restante delegação que o acompanha, e saudar os deputados e deputadas desta Comissão pelo regresso aos trabalhos e que venham cheios de energia e dinamismo para a nova sessão legislativa. Sr. Presidente, eu começo por estranhar que na sua intervenção inicial o Sr. Presidente não se tenha sequer referido ao problema maior que nos traz envolvidos nesta matéria, que é o serviço prestado pela Uber. E isso preocupa-me um bocado porque o grande problema que nós temos em equação e que justificam este conjunto de audições, aliás, também o próprio requerimento do Partido Socialista, está não só na avaliação que esta Assembleia tem de fazer relativamente a um serviço de tipo táxi que está a ser prestado no município de Lisboa e na região metropolitana de Lisboa e noutros pontos do país, na região metropolitana do Porto também, no Algarve, etc., como também averiguar ou avaliar a atitude que os municípios, nas suas competências específicas de regulação e de fiscalização deste serviço de transporte público têm que ter relativamente a esta temática. E presumo eu que a audição do Presidente da Câmara ou da Câmara Municipal de Lisboa e da Câmara Municipal do Porto, na medida em que são os territórios que, por, digamos, por maioria ou até quase por excelência, são operados com transporte do tipo Uber, que já não se pode dizer que seja apenas o transporte da Uber, mas também já há uma série de empresas que operam em moldes bastante semelhantes, qual é, digamos, a atitude que a Câmara Municipal tem no exercício das suas próprias competências relativamente à fiscalização deste tipo de transporte? E, em concreto, Sr. Presidente da Câmara, o que é que a Polícia Municipal, por exemplo, faz relativamente à fiscalização dos transportes de passageiros, público, operado com veículos de tipo Uber? Já houve operações de fiscalização, como, por exemplo, acontece nas operações normais de trânsito, prosseguidos pela Brigada de Trânsito ou pela Polícia de Trânsito no país? Houve alguma operação de inspeção e de fiscalização dos veículos e dos motoristas que operam em veículos de tipo Uber em Lisboa? Portanto, já é possível que a Câmara Municipal nos diga que efetuou 2, 3, 10 operações de fiscalização e que nessas operações de fiscalização rastreou 20, 50, 100 veículos a operar desta maneira? Senhor Presidente da Câmara, sabe, tão bem como eu, que existe uma deliberação do Tribunal da Comarca de Lisboa em que determina, da Comarca de Lisboa, que determina a ilegalidade da operação dos serviços de táxi prestados pela empresa Uber. E isso já ocorreu em 2015, aliás, em 2014. E, portanto, a Câmara Municipal, enquanto entidade onde no seu território operam estes veículos, deveria, creio eu, tomar medidas para cumprir ou fazer cumprir a deliberação que o Tribunal tomou a respeito desta prática de serviço de transporte oferecido, entre aspas, pela Uber ou por empresas congéneres. E, portanto, esta pergunta tem a ver com uma outra que está relacionada, que supostamente justifica o aparecimento deste serviço de transporte tipo táxi, que é o facto de o mercado do táxi estar contingentado e, portanto, de haver uma falta de oferta de veículos de táxi, fruto do mercado demasiado regulamentado e demasiado contingentado para a operação de serviços de táxi. Eu queria lhe perguntar, Sr. Presidente, se tem, qual é, digamos, a sua opinião sobre este tipo de argumentação para justificar a necessidade de desregulamentar, do ponto de vista, pelo menos, do número de veículos que operam em serviço de táxi na cidade de Lisboa, portanto, abrindo ou o contingente de táxis a operar na cidade, ou permitindo a introdução de outro tipo de serviços semelhantes ao táxi dentro do mesmo território da cidade de Lisboa. Por fim, e também porque isto tem a ver com um bloqueio que justifica a existência deste, justifica, entre aspas, a existência deste tipo de serviço, o Sr. Presidente não desconhece, certamente, o negócio ilegal que existe à volta das licenças de táxi. E esse negócio ilegal é, muitas vezes, nas barbas da própria Serviços da Câmara, quando emitem essas licenças de táxi para que supostamente deveriam ser proprietárias de uma pessoa, de um motorista, ou de uma empresa de táxis com veículos perfeitamente identificados e que, na maior parte dos casos, se transformam em negócios que são transferidos de umas mãos para as outras em condições de legalidade perfeitamente duvidosa. Portanto, queria-lhe perguntar, Sr. Presidente, para terminar, qual é a sua opinião relativamente a como é que a Câmara Municipal pensa em intervir na fiscalização e introdução de uma disciplina concorrencial, digamos assim, neste mercado de emissão de licenças de táxi na cidade de Lisboa.
Obrigado, Sr. Deputado. Estou a ver que as férias mantiveram o registro de ultrapassar sistematicamente os tempos. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, aproveitando para cumprimentar Vossa Excelência e Vossa Excelência todas as deputadas e deputados desta Comissão e, como é óbvio, um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. É um enorme prazer tê-lo aqui na Comissão de Economia e eu tenho que começar, Sr. Presidente, por lhe pedir imensa desculpa pelo meu atraso. Mas é que é um inferno andar em Lisboa neste momento. Com a quantidade de obras que uma pessoa tem de passar, ó Sr. Presidente, acredite, vindo do fundo do coração de quem costuma andar de moto na cidade. Peço-lhe desculpa por este atraso, mas é que não se consegue passar do norte para o sul da cidade. Veja lá se faz alguma coisa rapidamente, porque isto de facto está muito, mas mesmo muito mal. Senhor Presidente da Câmara e a sua comitiva, aproveitando para os cumprimentar, tinha aqui três ordens de questões para nos ajudar, aliás, neste debate, que é um debate muito interessante que o Parlamento está a fazer, na sequência até de duas petições de sentido contrário, e é um debate muito importante que eu acho, no qual eu acho que todos os grupos parlamentares estão francamente empenhados. E nós sabemos que no passado dia 12 de maio foi constituído, por indicação do Governo, por nomeação do Governo, um grupo de trabalho para analisar estas questões e que desse grupo de trabalho fazia parte um representante da Câmara Municipal de Lisboa. E esse grupo de trabalho apresentou no dia 1 de julho as suas conclusões. A Câmara Municipal de Lisboa participou nessas mesmas conclusões e a primeira pergunta que eu lhe queria fazer é se a Câmara Municipal de Lisboa concorda com as conclusões do grupo de trabalho, nomeadamente duas em específico, que recomendam a regulamentação, eu vou simplificar um bocadinho a linguagem, a regulamentação de plataformas eletrónicas semelhantes à Uber que estão neste momento a operar em Lisboa. Nós sabemos, isso é público, que quer a Antral, quer a Federação Portuguesa do Táxi se distanciaram dessas mesmas conclusões. Não temos nota pública de nenhum outro distanciamento por parte das outras entidades que fizeram parte desse mesmo grupo de trabalho relativamente a estas conclusões. E por isso mesmo eu perguntava-lhe se a Câmara Municipal de Lisboa concorda com estas conclusões, se as subscreve. Posso-lhe dizer que eu não conheço a totalidade das conclusões, só conheço o que é público, mas o Grupo Parlamentar do CDS já pediu ao Governo, através dos meios regimentais que tem, exatamente a conclusão, o relatório desse mesmo grupo de trabalho, para podermos trabalhar também, conhecer um bocadinho melhor essas mesmas conclusões, mas ainda não o recebemos e, portanto, não lhe posso adiantar muito mais. Um segundo grupo de perguntas que eu tinha para o Sr. Presidente, para me tentar manter depois das férias dentro da minha regra, que é cumprir sempre os horários, exceto quando as obras de Lisboa não me deixam chegar a horas, mas para lhe perguntar o seguinte, nós também tivemos nota pública que no passado dia 29 de abril o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa reuniu com um conjunto de representantes da Antral, que representam o setor dos táxis, e que lhes prometeu um conjunto de ajudas, que lhes disse que estaria disponível para tentar ajudar o setor do táxi, que, como todos nós sabemos, por um conjunto de motivos, está neste momento a passar um momento difícil, um momento particular no seu negócio. E nesse sentido, eu gostava de lhe perguntar que tipo de ajudas é que a Câmara Municipal de Lisboa está a prever para poder ajudar o setor dos táxis. Eu dei-me ao trabalho de ir ver um conjunto de, por exemplo, licenciamentos camarários, e fiquei, confesso, um bocadinho surpreendido até pelo valor que é preciso pagar para esta mesma atividade. Por exemplo, a emissão de licença de táxi, 400 euros. Por exemplo, a substituição da licença de táxi, mais 400 euros. Por exemplo, a atualização de dados, mais 400 euros. E isto são 400, mais 400, mais 400. Eu calculo que neste momento a Câmara de Lisboa, até pelas obras que está a fazer ao longo da cidade, que têm um custo muito significativo, se calhar podia deixar de fazer algumas, para ajudar um bocadinho os negócios na cidade. Se uma das ajudas que está a pensar relativamente ao setor do táxi pode ou não passar por uma redução desta carga fiscal e parafiscal para este tipo de atividades. Aliás, quem anda de táxi em Lisboa, e isso acontece-me também com alguma frequência, percebe que há uma queixa muito forte por parte também dos proprietários destes táxis relativamente à dificuldade que eles têm de fazer transportes. Porque, de facto, até a questão de ter muitas obras em Lisboa está a dificultar muito o negócio do próprio táxi, porque demoram muito mais tempo e têm menos serviços, isto vindo dos próprios proprietários e condutores de táxis com quem a miúdo fala. E, portanto, nesse sentido, pergunto-lhe se alguma das ajudas que está a prever passará, por exemplo, por um desagravamento da própria carga fiscal. E depois também uma outra matéria que me parece muito importante, e também pedindo a sua ajuda, porque, mais uma vez, eu não conheço a regulamentação que veio do Grupo de Trabalho, não conheço o relatório do Grupo de Trabalho, espero poder vir a conhecê-lo a breve trecho, mas uma das matérias que tem sido muito falada, até o Bloco de Esquerda neste momento fala disso, e eu acho que parece-me bem, é a possibilidade de se desburocratizar muito, tentar simplificar muito, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista dos licenciamentos, do ponto de vista da atividade, a própria atividade do táxi, que, como todos nós sabemos hoje, é uma atividade hiperregulada, e isso tem um conjunto de consequências, nomeadamente até em última análise na tarifa que é praticada a cada um dos consumidores. E por isso mesmo, se o Sr. Presidente me pudesse ajudar nestes três grupos de perguntas, agradecia-lhe muito para me tentar manter dentro do tempo.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando a mesa e todos os seus deputados, cumprimentando o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sr. Diretor Municipal, gostaria de fazer um agradecimento à abordagem que fez, de facto, na perspectiva do município, na perspectiva do poder local, que é aquela que, presumo eu, é o objeto do requerimento. Sabemos nós que é o objeto do requerimento do PS e nós, aliás, percebemos que o Sr. Presidente, tal como nós, PCP, optou por abordar este problema sem fazer referência expressa, eu diria publicidade, a esta ou àquela multinacional. Falou de plataformas, umas cumprindo a lei, outras não. Nós percebemos do que é que o Sr. Presidente está a falar, é isso que nós temos dito. Dizemos que não podemos aceitar uma situação em que o crime compensa, em que haja algumas multinacionais ou não que estejam acima da lei. E percebemos, de facto, a abordagem essencial da sua intervenção, de que os operadores devem estar todos em igualdade de circunstâncias, e isso não acontece hoje em dia, manifestamente, e penso que não podemos aceitar esta ideia de que o crime compensa. Aliás, o projeto de lei do PCP, em relação ao setor do táxi, reforçando as medidas dissuasoras da atividade ilegal, foi apresentado e debatido em plenário ainda na sessão anterior, precisamente como contributo para reforçar essas medidas, independentemente da discussão que em sede própria ou na sede que foi decidida foi avançando até agora. Ora, na discussão que está a ser feita até esta altura, e clarificando um pouco uma matéria que foi aqui aflorada, mas que eu penso que devemos tratar com objetividade e de uma forma muito direta, eu falo de uma competência central dos municípios nesta questão, que é a definição dos contingentes. Os municípios, nos termos da lei, são as entidades competentes para definir, simplificando, quantos táxis pode haver em cada concelho. Pronto. E esta é uma das partes daquela estrutura e digamos, daquela cadeia regulatória grande, não é? Que, como o Sr. Presidente aqui relembrou, na parte, neste caso, que diz respeito aos municípios. Eu pergunto, a Câmara de Lisboa, no conhecimento que tem, na experiência que tem, nos dados de que dispõe, a Câmara de Lisboa considera que há uma falta de oferta na cidade a este nível? Ou considera, tal como o setor tem vindo a alertar, que há um excesso de oferta? Porque quando nós falamos de toda a discussão sobre plataformas ou regulamentar, estamos a falar de um conjunto muito vasto
de carros que estão a prestar serviço fora dos contingentes. Temos quanto isto. E a palavra contingentes é aqui uma palavra-chave de toda esta discussão. É possível acrescentar um novo contingente? Na prática, corremos o risco de seja isto que se está a discutir. É possível, em termos da realidade concreta da cidade de Lisboa? Qual é a sua perspectiva, qual é a análise que a Câmara de Lisboa faz sobre essa matéria? Têm-nos dito que há carros a mais no setor de táxi em Lisboa, que há outros concelhos que é ao contrário. No caso de Lisboa, fala-se de uma oferta muito vasta. Nós estamos a falar desde o início, e o PCP tem sublinhado sempre repetidamente esta ideia, isto não é um problema de tecnologias, isto é um problema de legalidade. É um problema de enquadramento da atividade. Porque plataformas tecnológicas há várias e há vários anos no setor do táxi que permitem chamar um táxi. Não permitem chamar automóveis que não têm nada a ver com o setor do táxi, que são rentacars, por exemplo. Isto é outra coisa. Agora, nós passamos a considerar que umas quantas centenas ou coisa que o valha de automóveis de rentacars passam a ser um contingente, um contingente número 2. Um para-contingente, é esta a questão que se coloca. E é esta a avaliação que os municípios depois também são chamados a fazer para a definição das suas próprias decisões. Porque, no limite, sempre colocando a questão central do princípio da legalidade e da igualdade, depois os municípios, em Lisboa, no Porto, principalmente, mas não só, são confrontados com esta realidade concreta. O setor do táxi tem no seu dia-a-dia e na sua realidade concreta outro problema que ainda não foi aqui falado, mas que eu não posso deixar de trazer para cima da mesa e que pedia que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa referisse, que é as questões dos serviços de transporte que se realizam no âmbito da chamada animação turística. E é o caso que mais destaque tem tido nos últimos tempos, que é das chamadas tuk-tuks, que é uma questão muito sentida por setor do táxi, em que muitas vezes se confunde ou se pretende confundir aquilo que é turismo e apresentação turística com o serviço de transporte de passageiros. Serviço de transporte de passageiros. Com situações, aí sim, também de ilegalidade. Em que o que é suposto ser o objeto da atividade da empresa tal depois acaba por ser extravasado e aquilo que afinal acontece é um transporte daquele que o táxi é que pode fazer nos termos da lei. Aqui também há competências e experiências diversificadas ao nível dos municípios, e já falei o caso de Lisboa e do Porto, há abordagens diversificadas, há experiências até recentes com decisões que foram sendo tomadas em relação à possibilidade de transitar ou não em determinadas zonas da cidade, etc. Mas a fiscalização que nessa medida se faz cruzando a questão da mobilidade e do transporte e da circulação na cidade com o aspecto das atividades económicas, do turismo e do cumprimento da lei e das regras em geral em relação a essas atividades. E, portanto, sendo não só as multinacionais um problema sentido, sendo elas as mais visíveis, as mais mediáticas, as que têm marcado mais a agenda, apesar de tudo, há estes outros problemas que têm que ver também aí com o aspecto das atividades turísticas, digamos assim, que interferem e que passam a fronteira daquilo que é a atividade de transporte. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder às perguntas, passaria então agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero agradecer todas as perguntas que me foram dirigidas. Começar por dizer ao Deputado Pedro Mota Soares que terei todo o gosto, daqui a algum tempo, em fazer-lhe uma visita guiada pela cidade, uma vez as obras concluídas, e poder apreciar a melhoria que a cidade vai ter com estas intervenções, embora confesso que já estava à espera de, nesta nova versão do CDS novo, uma maior tolerância para com o investimento público para a melhoria da cidade, mas ainda não
aí chegou. Inclui a segunda circular?
Inclui a segunda circular, exatamente, inclui a segunda circular. Todas, aliás, segunda circular, frente Ribeirinha, todas. Mas lá chegaremos. Não, quero agradecer todas as perguntas e começar talvez falando sobre a apreciação da situação. Eu acho que a intervenção do deputado Bruno Dias coloca um ponto que é um ponto muito importante. Nós, por vezes, temos falado, e este debate tem-se confundido muito, não é confundido muito, temos ouvido muitas palavras, economia de partilha, plataformas tecnológicas, etc, etc. A questão central não é essa que está em causa. Evolução tecnológica no acesso ao serviço sempre houve, tem havido. A questão é, economia de partilha é uma coisa. O que está aqui a passar e a realidade que nós hoje aqui estamos a falar, e que concentra a atenção, creio, desta Comissão e do país, é outra. É o acesso e o exercício de uma determinada atividade que o Estado decidiu regular, diria eu, fortemente. E a questão que hoje se coloca é, há quem faça esse exercício de forma não autorizada, B, deve ou não deve haver ajustamentos relativamente ao próprio nível de regulação dessa atividade, que está hoje posto em causa esse nível de regulação. Eu acho que essa é a questão principal. É talvez a questão central de tudo isto, não é? De todo este debate que nós estamos a ter. E por isso a posição da Câmara de Lisboa, que participou no grupo de trabalho, foi a favor da regulação das plataformas. A questão central não é das plataformas, se me permite, a questão central é de quem pode exercer a atividade dentro de qualquer plataforma. Esta é que é a questão importante. A questão não é se o serviço é o MyTaxi, se é o Uber, se é outro de outra natureza, de outra empresa. A questão é em que condições é que ele é exercido. E, aliás, essa questão é uma questão de direito, diria eu, do ponto de vista da regulação da mobilidade. Mas noutros Estados, aliás, está-se a pôr a questão do exercício destas atividades do ponto de vista da legislação laboral, do próprio ponto de vista do exercício e das condições laborais, isto é, em que medida é que a partir de determinado momento o funcionamento de determinado mecanismo de plataforma permite consubstanciar um trabalho autónomo ou se pelo contrário já estamos no campo do domínio do trabalho subordinado. Este é um debate que em vários países está a acontecer, e aliás, noutros países é mais este até o centro do debate do que aquele que está a acontecer em Portugal. Como digo, este é um debate de grande dificuldade, é um debate muito exigente, porque nós estamos num domínio do que foi uma atividade que o Estado, e é bom não esquecer, o Estado, nós, em particular, através do Parlamento, durante décadas considerou que era merecedora de um elevado nível de regulação. E não tenho memória, aliás, de nenhum exercício recente de grande alargamento nessa esfera. E é isso que, no fundo, hoje está em causa. Deve manter-se ou não? E como é que se colocam aqueles que não o exercem dessa forma, se devem merecer um enquadramento próprio ou não ter um enquadramento próprio? Segunda questão que é colocada é a questão do exercício das competências da Câmara. Vejamos, as competências da Câmara são de dois tipos. Em primeiro lugar, de exercício do registro e do licenciamento da atividade dentro de um quadro normativo que é um quadro da Lei Geral do país. E por isso é um quadro relativamente limitado. Para dar resposta às questões que foram colocadas, a Câmara de Lisboa, por exemplo, não licencia nenhuma nova atividade, não atribui nenhuma nova licença de táxi há mais de 10 anos. As últimas, aliás, que foram, eu peço desculpa, com rigor, as últimas que foram atribuídas foram 50 em 2009, exclusivamente para táxis adaptados ao transporte de pessoas com deficiência. E por isso há mais de uma década, talvez há 15 anos, que não é atribuída uma única licença de táxi. É por isso também, respondendo ao deputado Pedro Mota Soares, que as propostas que faz com franqueza não me parecem um grande incentivo, não é? Na medida em que não se tende atribuído novas licenças, isentar algo que não é atribuído não significa um custo de nada. E relativamente aos custos da transmissão, com franqueza, atendendo a se forem verdades aquilo que corre sobre o que são os valores praticados na transmissão de licenças hoje em dia no mercado secundário, comparar aquilo que é considerado, atribuído pela Câmara, que são das duas centenas de euros às dezenas de milhares, a ser verdade o que por vezes vem a público, que é o valor que são transacionadas essas licenças, com franqueza não parece nenhum sobrecusto nem nenhum incentivo. Por isso, o nosso exercício de competências tem sido este, nesta função, não é, de regulação. Por isso a Câmara de Lisboa não atribuiu novas licenças. E relativamente, e respondendo ao deputado Bruno Soares, nós não temos nenhum indicador, peço desculpa, Bruno Dias, nós não temos nenhum indicador de falta de contingente na cidade de Lisboa, nenhum. Não tenho nenhum indicador, nunca nos chegou de nenhuma associação de consumidores, de nenhum grupo, de nenhuma entidade, de dizer, olha, eu necessitava de um serviço de táxis que não me está disponível, nunca nos chegou. É verdade que, olhando para os números da cidade de Lisboa e conhecendo, aliás, a história da razão dos números da cidade de Lisboa e como é que eles evoluíram nos contingentes, que eu admito em tese que haja um número elevado de licenças atribuídas, não me custa a crer. Claro que fico sempre com a dúvida quando tenho informação sobre os preços que são transacionados no mercado secundário as licenças, porque se há muitas licenças em excesso, bom, então o valor que elas teriam na sua transação no mercado secundário deveria ser menor. Mas isto é, em tese não me custa a crer de facto que o número seja elevado, por razões históricas, aliás quem conhece a história da cidade de Lisboa, que tem a ver basicamente com dois momentos, um momento que é imediatamente após o 25 de Abril, e com todo o fluxo de retornados das ex-colónias para a cidade de Lisboa, onde houve de facto um incremento, e depois um outro momento histórico que tem a ver com as crises na Península de Setúbal, em que houve um acréscimo significativo foi a forma que foi encontrada das pessoas terem o seu emprego e a sua atividade através do seu táxi e de poderem continuar a trabalhar, ganhando o seu sustento para si e para as suas famílias. Esta é a história que justifica, no fundo, o número em Lisboa, que é um número, diria eu, muito considerável, mas volto a frisar este facto. Não encontro resposta para aqueles que me dizem que Lisboa tem um número muito exagerado e que deveria ter uns milhares a menos, e depois saber, quer dizer, não consigo compaginar com um valor tão elevado das transações das licenças no mercado secundário, quer dizer, não é compaginável, não é? É porque de alguma forma aquela licença acabará por gerar o retorno para ela ser paga, ou então há aqui alguma anomalia que eu não consigo explicar, mas que merece ser avaliada. Por isso, primeira competência da Câmara relativamente à aplicação da legislação na regulamentação, à fixação do contingente. Isto levou-nos a ter seguido uma política de não abrir novas licenças e é a política que nós, aliás, vamos seguir. Não está previsto nos planos qualquer atribuição de novas licenças e, como digo, não corresponde a nenhum sentimento, nenhuma necessidade que hoje esteja identificada na cidade de não existência de cobertura de táxi, que justifique, por exemplo, uma abertura de contingentes por outras vias. Não temos essa informação. Segunda competência municipal, relativamente à questão da fiscalização. Eu gostava, de facto, que a Câmara fosse mais longe nessa dimensão. Aliás, já do tempo do anterior Presidente da Câmara, que tornou bastante vocal essa reivindicação e à qual eu associo-me na intensidade. A Câmara de Lisboa tem uma reivindicação histórica sobre ter as competências relativamente ao trânsito na cidade de Lisboa, e sem prejuízo do que sejam competências estritas na área da investigação criminal e que tem esta dimensão também relativamente ao trânsito, mas no fundo que toda a regulação do trânsito na cidade de Lisboa, que aliás, por exemplo, poderia ajudar bastante o deputado Pedro Mota Soares a orientar-se durante as obras, isso era bom que estivesse na Câmara de Lisboa, e estamos neste momento em negociação com o Governo para que isso concretize. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, não foi possível concretizar. E por isso a Câmara de Lisboa não tem os efetivos e os recursos e os meios para poder exercer competências no domínio da fiscalização de trânsito. Por isso, quando o Sr. Deputado me pergunta qual a atuação da Câmara relativamente a este domínio, a atuação da Câmara, infelizmente, não a tem tido neste domínio e gostava de a ter neste domínio. e gostava de a ter deste domínio. Aliás, temos-nos batido para ter neste domínio. Quem diz deste domínio? Por ser um domínio específico dentro do que é o domínio mais vasto das competências da gestão do tráfego na cidade de Lisboa. Neste momento, os senhores deputados, creio que as polícias municipais de Lisboa e Porto têm um regime próprio, são polícias que são compostas exclusivamente por quadros da Polícia de Segurança Pública, que exercem em comissão de serviço a sua missão na Polícia Municipal, cumprindo a regulamentação, fazendo cumprir, fiscalizando e fazendo cumprir a regulamentação de cariz municipal. Ora, até este momento, as competências na área do trânsito são competências que não vêm sendo exercidas e que não têm possibilidade de o ser. Infelizmente, não foi possível, ao longo dos últimos anos, ter com o Governo a resolver este problema. Neste momento há um acordo já de princípio com o Governo relativamente a esta matéria, já tive a oportunidade de o anunciar, que vai representar um reforço de efetivos da Polícia Municipal de Lisboa de cerca de 280 novos efetivos para a Polícia Municipal, que estão neste momento em fase de seleção e que até ao final do mês de outubro se espera que esteja concluído o processo da seleção dentro do que é a Divisão de Trânsito, dentro do que são outras unidades. E para terem uma noção da importância do que é este contingente, isto significa a quase duplicação do que é a atual Polícia Municipal de Lisboa para todas as competências que ela tem hoje. Nós estamos a falar da Polícia Municipal, tem hoje um contingente de 340 efetivos, que tem diminuído aliás a um ritmo mais elevado que o efetivo geral da Polícia de Segurança Pública, isto é, não tem havido admissões e transferências da Polícia de Segurança Pública para as Polícias Municipais, para a Polícia Municipal de Lisboa, mas isto é um contingente que afeta toda a necessidade da cidade, de todas. Estamos a falar das atividades económicas, estamos a falar do urbanismo, estamos a falar do espaço público, estamos a falar de tudo quanto é atividade que necessita de fiscalização na cidade de Lisboa, utiliza e é feita na base do mesmo contingente. O que se passará agora? Serão mais 280 efetivos, com os meios que a Câmara Municipal de Lisboa irá assegurar e que nos vai permitir exercer competências ao nível da regulação de trânsito e onde esta, e da circulação na via pública, onde esta se insere. E por isso, uma resposta direta ao seu deputado, temos competências na fiscalização, sim, vai-se tornar claro através da lei e fundamentalmente através de um protocolo de operações entre o que é que fica na Polícia de Segurança Pública e o que é que fica na Polícia Municipal. Estamos a trabalhar nisso, mas mais importante do que isso, pela primeira vez, a Polícia Municipal de Lisboa, isto é, a cidade de Lisboa, irá ter os meios para exercer esta fiscalização que hoje manifestamente não tem. Eu creio com isto respondi também à questão colocada pelo deputado Paulo Rios, do PSD, sobre a forma como é que nós exercemos, quer na regulamentação, quer na fiscalização. Eu gostava talvez de concluir com a resposta à questão mais importante, que é a questão que foi colocada, que é... Do ponto de vista do Presidente da Câmara, qual é a questão mais importante que se coloca? Eu acho que a questão mais importante que se coloca é a clareza do quadro regulamentar e a estabilidade do setor. Para a vida da cidade, para aqueles que aqui vivem, para aqueles que utilizam os serviços, para aqueles que nos procuram, o que é importante é que isto funcione de forma clara e de forma pacífica e de forma estabilizada. E neste momento não é. E por isso é que há um sentido de urgência em estabilizar este quadro de operação, porque é um setor muito importante para a vida da cidade, é o setor do qual muitos dependem para a sua mobilidade, quer residentes, quer aqueles que trabalham na zona de Lisboa, na cidade de Lisboa, quer aqueles que nos visitam, e neste momento termos esse quadro geral, volto a insistir, com total igualdade de circunstâncias para todos aqueles que se venham a determinar que exercem a atividade da mesma forma. Isto hoje não está manifestamente a acontecer e deve acontecer. Agora, se formos ver a experiência dos outros países, e é por isto que eu não me queria adiantar muito na solução concreta, disponibilizando-me desde já para depois debater quando tivermos uma proposta sobre a mesa, é porque os vários países resolveram este problema, há vários países que estão a debater este problema, não é? Atrevo-me a dizer, uma grande maioria de países. E houve soluções diferentes, que vários países adotaram. Não conheço nenhum que tenha adotado a liberalização total, não conheço nenhum. Não sei se algum senhor deputado conhece, eu pelo menos não o conheço, isto é, um serviço em que se diga não é necessário licença para o exercício de qualquer atividade, nomeadamente transporte público, não o conheço. Conheço países que adotaram os modelos de licenciamento único, isto é, um único modelo de licenciamento para o exercício de uma atividade de transporte público, qualquer que seja a plataforma da sua mobilização, com variantes, porque o nosso sistema é muito regulado, atual, porque nós regulamos o acesso, nós regulamos o exercício e nós regulamos o preço. Nós regulamos tudo neste momento.
Nosso Estado.
Nosso Estado, nós... Não é Câmara, estou a dizer nós, país, não é? Quando eu falo... A Câmara, aliás, neste caso, aplica a lei, não inova aqui particularmente. O quadro de competências é restrito do ponto de vista da Câmara. Isto é, tentar contribuir para a reflexão do que é esta problemática. Por isso, há países que adotaram um modelo de integração única, há países que caminharam para o modelo da segmentação, isto é dizer, há um conjunto de atividades sujeitas a um conjunto de regras, há um conjunto de outras atividades que funcionam de outra forma, sujeitas a outras regras e outro tipo de mobilização. E há, como digo, aqueles que integraram tudo dentro do que é o mesmo modelo. A situação que é indesejável, de facto, é a situação que hoje vivemos, não é? Que é uma concorrência onde não se seguem regras que sejam comuns, transparentes e aceites pelo setor. Isso, na minha opinião, é o que é mais desvantajoso para a vida da cidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. Não sei se existe algum deputado que pretenda fazer uma segunda ronda. Pelo menos temos dois grupos parlamentares a solicitar. Portanto, passaria então a palavra ao Sr. deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, renovando os cumprimentos a todos os senhores e os senhores deputados e ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. E, como é óbvio, começar por agradecer o amável convite para fazermos uma visita às obras quando elas estiverem concluídas. Terei o maior prazer, mas também, Sr. Presidente, não me leva mal que eu também o convido para fazermos uma visita agora, como quiser, de táxi, de mota, como quiser, e falarmos com as pessoas, falarmos com as pessoas que passam ali e que veem muitas vezes o seu dia-a-dia ser alterado em face àquelas obras. Permita-me só três perguntas muito focadas. Primeira pergunta, a Câmara Municipal de Lisboa participou no grupo de trabalho. Eu queria perceber se a Câmara concorda ou não concorda com as conclusões que saíram. Eu só conheço um comunicado, mas onde se diz claramente que deve ser regulamentada esta atividade. É uma pergunta muito focada, portanto, se a Câmara concorda ou se não concorda, se pudesse ser um bocadinho mais claro, agradecia-lhe muito. Segunda questão também, no âmbito desse grupo de trabalho, que tipo de propostas é que a Câmara Municipal fez ao Governo? Que sugestões é que a Câmara Municipal deu ao Governo neste dossiê, nesta suposta regulamentação que vai acontecer, que preocupações é que transmitiu, porque isso para nós também é relevante, o Parlamento também poderá ser chamado neste mesmo processo e por isso mesmo para nós é importante. E depois uma última pergunta, Sr. Presidente, que tem a ver com o seguinte. O Sr. Presidente, lemos notícias disso, prometeu no final de abril, depois de uma reunião que teve com representantes do setor do táxi, um conjunto de ajudas do ponto de vista da Câmara Municipal de Lisboa. Eu, aliás, quando fui ver aqui a fiscalidade que Lisboa aplica, achei muito curioso que um conjunto de taxas que tem a ver com a renovação da atividade, com a transmissão da atividade, com, por exemplo, a passagem de um duplicado, são, do ponto de vista quantitativo do valor, muito semelhantes à emissão de uma licença. Eu sei que há mais de 15 anos que não é emitida uma licença em Lisboa, mas, curiosamente, sempre que um táxi tem de mudar o carro, sempre que um táxi muda a sua propriedade, sempre que tem de pedir um outro papel, porque houve um extravio, o que se paga é francamente elevado. Já percebi
não vale a pena repetir a pergunta, que o Sr. Presidente não está disponível para, de alguma forma, alterar a fiscalidade, as taxas que o setor do táxi paga. Isso eu já percebi muito claramente. Não é essa a pergunta que lhe vou fazer. Mas a pergunta que lhe faço é, então, que tipo de apoios é que a Câmara Municipal de Lisboa está neste momento a pensar para poder ajudar este setor? A ideia que eu tenho é que isso foi prometido ao setor do táxi no final de abril, naquela reunião que aconteceu. A pergunta é que tipo de apoios, neste momento, é que a Câmara Municipal está a estudar para poder ajudar este setor que passa as dificuldades que o Sr. Presidente tão bem conseguiu descrever aqui.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já falámos aqui, e o Sr. Presidente já abordou, respondendo ao PCP, sobre a questão do número de táxis na cidade de Lisboa. Quem nos estiver a ouvir e não conheça bem a cidade, a dimensão do que nós estamos a falar, e o Sr. Presidente ajudar-me-á em relação a esta dimensão e estes números, andará por volta dos 3.500, ou seja, é quase um em cada quatro táxis que existem num país, em cada quatro táxis que existem no país, quase que um é aqui na cidade. E Lisboa tem um táxi por cada 180 habitantes e Sintra tem um táxi por cada 4 mil habitantes. Estamos a falar dos extremos, praticamente. Portanto, há pelo meio situações que não estão aqui nestes casos, mas a proporção é esta. Aquilo que eu estou a dizer, e registando a importância daquilo que o Sr. Presidente nos relembra, de que há quase 20 anos que não há um concurso para uma licença em Lisboa, mas o que interessa é, quando chega a hora de irmos para o aeroporto, quantos carros é que existem? E neste momento, não sei se estamos... O PCP não está seguramente a falar agora sobre regulamentação de plataformas. Porque essa também um dia teria de ser feita. Quantas horas por ano está indisponível? Qual é o tempo de resposta? Onde é que está o servidor com os dados e com os dados pessoais? A privacidade é garantida ou não? Isto é uma outra discussão, que não é para aqui chamada agora. Aqui o que é chamado é a questão da legalidade e do enquadramento do exercício da atividade. E esse é que é o ponto. Nós, PCP, não admitimos que à pala da regulamentação de plataformas e dessa conversa que anda para aí a ser contrabandeada, isto permita... Não sei se duplicar, se aumentar 30%, se aumentar consideravelmente, se deixar de haver limites, também pode ser outra. É retirarmos a limitação do número de táxis em Lisboa, porque na prática pode ser disto que estamos a falar. E eu pedia-lhe que colocasse em cima da mesa também a sua perspectiva sobre isto, a perspectiva do município de Lisboa, porque na prática o que nós podemos estar a falar é que Lisboa, perdão, os municípios têm essa competência, mas só no papel. Porque na vida concreta, mesmo que o legalizar, o chamar regulamentar este tipo de atividades, pode significar, bom, se há um setor de táxi que tem contingente regulamentado e definido pela Câmara Municipal, e depois há um outro setor que é uma coisa nova, que é coisas modernas que não cabem nessa lei e, como tal, a Câmara não manda nada. E isso é uma questão que tem a ver com as competências municipais e eu gostava de clarificar. Pedi-lhe ainda que pudesse retomar o aspecto da animação turística e da questão das tuk-tuks, que falamos menos disso, mas é uma questão muito sentida também pelo setor do táxi. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, para concluir a nossa audição, passaria a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de forma breve, relativamente à questão do licenciamento, eu creio que dei resposta às várias questões na primeira intervenção, mas não terei sido claro. Todos temos vantagem que tudo funcione dentro de um quadro legal conhecido, não é? Acho que isso é uma vantagem de todos. Agora, eu acho que a questão central não é a questão em tese de uma plataforma. Plataformas há muitas, aliás. Os atuais serviços de táxis têm investido muito na criação das suas próprias plataformas. E têm, aliás, feito um investimento e um esforço grande para desenvolver plataformas cada vez mais modernas de serviço aos cidadãos. A questão central, acho eu a mais difícil e a mais importante, é, como o Sr. Deputado Bruno Dias referiu, e eu próprio também aqui frisei, é a questão do exercício da atividade. como é que se exerce dentro de cada plataforma. Porque deixe-me dar-lhe, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, se nós imaginarmos uma plataforma, e não vou citar nomes porque ela existe, em que aplique o operador que seja um operador licenciado para o Serviço de Transporte Público de Passageiro, e em que aplique um tarifário, que é o tarifário regulado e definido por lei barra portaria, com franqueza não vejo necessidade de regulação nessa matéria. O que é que estamos aqui a regular? Da mesma forma que nós não se regulou, o Estado não regulou as centrais telefónicas, não é? Ou não regula aqueles números, não é, de radiotáxis, não é? Não. A questão que se colocou, quando a questão, por isso é que é importante precisar, até do ponto de vista da clareza do debate para com os cidadãos, eu acho que é importante onde é que está a questão. A questão está, em primeiro lugar, sobre o exercício da atividade feito através dessas plataformas. Porque vamos agora admitir um segundo caso, que é um caso, aliás, que não é tão incomum, que é o exercício da atividade ser feito por alguém que tem habilitação para o fazer, mas que, por exemplo, o faz ao abrigo de uma plataforma cujo tarifário não é de acordo com aquilo que a lei estipula para o serviço de transporte de passageiro. A isso, Sr. Deputado, a minha resposta é clara. Tem que haver uma legalização e uma regularização da plataforma. Agora, pode ter dois caminhos. Ou é pela conformidade face ao sistema tarifário existente que é imposto à atividade independentemente da plataforma, ou seja, pela evolução do sistema tarifário.
Para todos.
Para todos. A questão que eu coloco é que tem que ser para todos. Ou então, que seja claro que a existência de sistemas diferentes correspondem a serviços diferentes. Porque esta também foi a solução que outros países adotaram. Isto é, a segmentação muito clara entre o que é que são o âmbito de atuação de cada um e quais são as ofertas que cada um faz e que outros fazem. Aliás, em paz, porque isto não precisa ter... O que os países procuraram foi adaptar-se a estas novas realidades. E por isso a questão da plataforma pode não ser, não é a questão central. A questão que eu acho que é a primeira, básica, central, é a mesma questão sobre o exercício da atividade. Claro que também, como digo, também se podem pôr questões, nomeadamente sobre a questão das aplicações tarifárias e sobre os precários aplicados, porque, vejamos, num serviço normal de transporte de passageiros, o tarifário está pré-fixado pelo Estado. É o Estado que anualmente fixa o preço do tarifário. Não é possível uma prática de desconto, não é possível mudá-lo, não é possível alterá-lo de acordo com a época do ano. Isso está vedado, não é? Ora, se o sistema tarifário que uma determinada plataforma aplica é diferente, bom, há aqui uma questão de como é que isto se articula e como é que funciona. Segunda questão, as preocupações que nós transmitimos ao Governo foram fundamentalmente aquelas que eu referi todas ao longo da minha intervenção. Em primeiro lugar, este problema, a realidade atual precisa de ser regulada, precisa de haver um quadro legal único, claro, moderno, que integre as múltiplas componentes do que foram, que hoje são conhecidas, mas que o faça com um sentido de modernização do serviço de transporte público. E foi essa a preocupação central que o transmitimos. E a primeira, talvez, seja, é preciso fazê-lo mesmo. Isto é, se há... A primeira questão que se perde com esta situação que hoje estamos a viver é uma situação de insegurança da parte de todos, quer dizer, da parte dos que hoje operam nos serviços de táxi e que vêm comprometida por os seus investimentos e aquilo que realizaram por uma concorrência que surgiu de outra forma, daqueles que procuram exercer a sua outra forma através de uma plataforma, dos clientes que, aliás, gostam de umas novas plataformas, mas que não sabem se as podem utilizar. Eu acho que isto tem que ser tudo regulado de forma transparente e de forma a melhorar o serviço público. E esta foi a primeira preocupação que nós levamos para o grupo de trabalho. Terceira questão, relativamente à questão dos apoios. Eu acho que na cidade, e temos manifestado isso no diálogo, e enquadramos isso também no diálogo agora com o Governo e do ponto de vista do setor, eu acho que há uma matéria que eu acho que se reveste a maior importância para o futuro na cidade de Lisboa, que será todo o avanço que nós conseguirmos dar no contributo do setor do táxi, do setor dos transportes públicos, quem diz o táxi, diz depois também o setor de, diz depois a Carris, dirá depois também mais à frente os setores de transportes de mercadorias, etc, 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 para as reduções de emissões e para se transformarem progressivamente em setores muito menos poluentes. E aquilo que eu tenho transmitido às associações do setor é não só a disponibilidade, mas também o empenho da Câmara de Lisboa em trabalhar com as associações do setor, no sentido de participarmos no que possa ser um programa de apoio à renovação de frotas, mas que significa ela própria também uma mudança tecnológica do ponto de vista da operação, para que seja uma operação mais, menos poluente. Não é também, como digo, uma questão fácil. Houve países que deram saltos grandes, cidades, com experiências bem-sucedidas, houve outras que estão a dar saltos que não foram tão bem-sucedidos. O que nós disponibilizamos, o que nós afirmamos, foi a firme vontade do município em participarmos e em sermos um parceiro com um papel importante do ponto de vista de uma estratégia em que a renovação de frota tivesse como objetivo a melhoria do serviço, mas fundamentalmente a melhoria ambiental, porque trata-se de uma parte muito importante do ponto de vista da circulação automóvel da cidade, do ponto de vista da emissão de gases na cidade e do ponto de vista dos elementos que condicionam a qualidade de vida. E por isso, quando o deputado Mota Soares refere, creio que é isso que se refere relativamente aos apoios que a Câmara referiu, foi precisamente neste âmbito da renovação de frota e das condições de renovação de frota, em que creio que se devia estabilizar através do Governo e com as associações. Há várias ideias, aliás, que as associações colocaram em cima da mesa, com a possibilidade até de contribuição de uma parte da receita tarifária para um fundo que apoiasse a renovação de frota. Havia também disponibilidade em matéria de fundos comunitários para, através de eficiência energética, poder haver determinado tipo de incentivo, e a Câmara de Lisboa participará certamente, tem disponibilidade, ou mais do que disponibilidade, tem. Considera importante participar para que este processo de renovação da frota para níveis mais elevados de eficiência energética, em particular para soluções de tipo híbrido, tipo elétrico, tipo não combustível fóssil, possam vir a ser a regra um dia na cidade de Lisboa. Última questão, e peço desculpa ao deputado Bruno Dias não ter respondido na primeira ronda, relativamente à questão dos tuk-tuks. Relativamente, esta foi uma área, este foi no fundo uma oferta turística que se desenvolveu de forma muito rápida na cidade de Lisboa, ao abrigo de uma, simplesmente de um enquadramento de licenciamento de atividade turística, e que a Câmara de Lisboa entendeu regular ao abrigo das suas competências próprias em matéria de acesso e de regulação da via pública. E fizemos-lo através de dois mecanismos. Um primeiro que colocamos em marcha, em primeiro lugar, a regulação que fizemos tem em vista estabelecer vários objetivos, atingir vários objetivos. Em primeiro lugar, a questão da tranquilidade e a compatibilização desta nova oferta turística com a tranquilidade e a qualidade de vida dos residentes. E o que fizemos a este respeito foi limitar o acesso deste tipo de viaturas, onde há mais, não são só estes com esta denominação, há várias outras na cidade de Lisboa. Aliás, a criatividade não tem, felizmente está muito fértil na cidade e está a conhecer um momento muito vibrante e muito dinâmico na cidade, mas no fundo há zonas da cidade em que se vedou o acesso. E em que foi simplesmente fixado, não é possível a circulação. Segundo lugar, foi também vedado o acesso a determinadas artérias da cidade, onde se tornava evidente que a atuação destas viaturas claramente colidia com os serviços de transporte público. Dito de forma simples, não é razoável imaginar ter tuk-tuks a transportar, não me parece razoável ter tuk-tuks a substituir táxis, por exemplo, no serviço de transporte de passageiros com malas ao aeroporto. Aconteceu, como aliás aconteceu, a própria circulação de tuk-tuks através da A5 ou até do IC19 para levar Ah, sim, certo. Bom, e neste momento a Câmara regulou e, no fundo, enquadrou que a atividade turística, esta atividade, em primeiro lugar, deve existir, é procurada, não a devemos, diria eu, não a devemos limitar do ponto de vista do seu desenvolvimento, que não dentro de um quadro que é, em primeiro lugar, a compatibilidade com a qualidade de vida das pessoas, em segundo lugar, evitar ou proibir aquilo que manifestamente já não tem a ver com a atividade turística propriamente dita e já tem a ver com áreas de fronteira, de concorrência com outras atividades, essas sim, de transporte de passageiros. Em terceiro lugar, regulamos com a definição de áreas de tomada e largada de passageiros, que era uma das grandes questões que havia na cidade, que era no fundo esta irregularidade total. E a quarta, que é uma área de grande importância, que é o termos estabilizado que a partir do próximo ano, do ano 2017, estes veículos terão que ser obrigatoriamente elétricos. Todos. E definimos isto como regra geral, porque não faria, aqui é que não faria sentido, e não o estabelecemos de imediato, aliás, pré-anunciamos isto com tempo, para também permitir que houvesse alguma amortização de investimentos, mas a verdade é que não nos parecia que fizesse sentido que, sendo uma atividade que estava a iniciar-se, a dar os seus primeiros passos, a florescer na cidade, não acontecesse esse desenvolvimento precisamente naquilo que nós queremos impulsionar, que são uma mobilidade amiga do ambiente, uma mobilidade sem poluição. E por isso aquilo que colocamos foi no fundo um período de transição que foi todo este ano de 2016 para no ano de 2017 estes veículos terem que ter a obrigatoriedade de ser elétricos e esperamos nós que no quadro das competências que teremos em 2017 relativamente ao policiamento de trânsito podemos então sim ter os recursos também aqui para fazermos uma fiscalização eficaz. Muito obrigado.
Concluímos assim a nossa audição, agradecendo mais uma vez a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e à Sra. Diretora Municipal de Mobilidade e Transportes. Srs. Deputados, 5 minutos de intervalo para iniciarmos a audição ao representante da Câmara Municipal de Porto.